e municípios, principalmente com os estados, a questão do texto do fundo, que a gente vai fazer junto com o governo federal. Espero que entre hoje e amanhã o líder Aguinaldo e o líder Ricardo Barros possam avançar no texto, apresentar para os líderes, para que a gente possa ter aí alguns dias para discutir a matéria e votar lá no plenário da Câmara.
É isso, mais relevante do que a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, a gente tem todas essas pautas aí colocadas que podem determinar as condições de um gerenciamento mais eficaz das finanças no próximo ano, e se conseguirem alcançar essa eficiência, se pode ter uma credibilidade maior que vai ajudar o Brasil a atrair muitos recursos de fora. Então é importantíssimo que se destrave a pauta, e uma das questões prioritárias é exatamente isso, é saber como vai ficar o orçamento do ano que vem, e como nós falamos há pouco com o senador Tasso Gereissati, também a questão de um programa social que compense tudo que houve de perda e a própria pobreza que a gente já tinha no Brasil antes da pandemia, e que pode se agravar sem o auxílio emergencial que acaba agora na virada do ano. E nós vamos fechando por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, e tenha uma ótima tarde.
Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há acordo.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde para você, está no ar mais uma edição do Jovem Pan Agora e é sempre bom ter a sua companhia. É segunda-feira, 7 de dezembro e que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Lembrando que você pode nos ouvir em AM e também nos assistir pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Governador João Dória disse que a vacinação contra a Covid-19 em São Paulo começa no dia 25 de janeiro. Profissionais de saúde, quilombolas e indígenas serão os primeiros a receber a dose. Hamilton Mourão diz que 150 milhões de brasileiros devem ser vacinados até o fim de 2021. Vice-presidente não mencionou a vacina de qual fabricante irá imunizar a população. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que nunca teve a intenção de disputar a reeleição. Neste domingo, o Supremo Tribunal Federal decidiu barrar a recondução ao cargo dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. Mercado financeiro eleva a estimativa de inflação para 4,21%, acima do centro da meta. O relatório Focus do Banco Central prevê aumento pela 17ª semana seguida. Reino Unido anuncia que vacinação contra a Covid-19 começa amanhã. Cerca de 800 mil doses da vacina da Pfizer devem estar disponíveis na primeira semana. Agora são 4 horas e 7 minutos, vamos começar falando de vacina. Em São Paulo, nós já temos a data para a imunização da população. Hoje, o governador João Dória anunciou que os paulistas devem receber as doses da vacina a partir do dia 25 de janeiro. E quem acompanhou a coletiva e está ao vivo com mais informações no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde. O que mais disse o governador?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o governador detalhou, então, esse plano estadual de imunização que vai acontecer aqui no estado de São Paulo. Como você disse, tem início, então, no dia 25 de janeiro, aniversário aqui da cidade, e deve começar por pessoas acima dos 60 anos, indígenas, quilombolas e também profissionais da saúde, né? O pessoal acima de 60 anos vai ter aí um cronograma que vai separar pela faixa etária para evitar aglomeração nos postos de saúde e nos locais de vacinação. Isso vai ser feito em duas doses. A primeira dose vai ser dada em 25 de janeiro, no dia que começa então o plano estadual, e a segunda em 15 de fevereiro. Então, a expectativa é de vacinar 9 milhões de pessoas, já que inclusive 77% dos óbitos registrados aqui no estado são nas pessoas desse público aí que o governo colocou como prioritário nessa primeira fase da vacinação. Em relação à operação de logística, né? São 5.200 postos de vacinação que já estão existentes e mais 1.000 locais de vacinação que vão ser instalados em escolas, em quartéis militares e também em terminais de ônibus, em outros locais aqui do estado de São Paulo e em todos os municípios aqui do estado. 54 mil profissionais de saúde que vão trabalhar nessa operação, 5.200 câmaras de refrigeração e 30 caminhões refrigerados. São 2.100 viagens aqui pelo estado para levar a Coronavac para a população e também 25 1.000 policiais que vão ajudar nesse policiamento, né? As clínicas privadas que tiverem interesse em ofertar a vacina, a Coronavac, vão poder fazer, desde que seja de acordo com os termos ali do plano estadual e também de forma gratuita, né? O que a equipe aqui do governo falou também é que não vai poder ter alguma forma de discriminação aí. Então, todo mundo vai ser vacinado, qualquer pessoa que chegar na clínica deve ser vacinada. Então, as clínicas não podem abrir essa exceção ou colocar clientes à frente nesse período aí de vacinação. O custo estimado com essa operação de logística é de 100 milhões de reais que devem sair do Tesouro aqui do Estado, né? Esse valor não inclui, então, insumos como agulhas, então é só essa parte mesmo da logística da vacina sair do Butantã e chegar na localidade que vai ser distribuída para a população. Mesmo as pessoas que já tiveram o coronavírus, que já foram infectados, vão receber a Coronavac, não vai ter essa distinção aqui no estado. E o governo disse que não vai fechar a fronteira. Então, algumas pessoas que tiverem aqui de outros estados vão poder sim tomar a vacina, não vai ter também essa distinção, vai estar disponível para todo mundo. Em relação a outros estados, né, o governo de São Paulo também anunciou hoje que vai disponibilizar 4 milhões de doses para outros estados que manifestarem esse interesse e que devem seguir também os mesmos ritos que estão aí previstos pelo plano estadual de imunização. Inclusive, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, telefonou hoje pela manhã para o governador João Doria e manifestou o interesse em adquirir a Coronavac. Então, também deve ter conversas nesse sentido, Kalina. Agora, algumas últimas informações. O governador de São Paulo fez algumas críticas ao governo federal. Ele disse que é muito triste o Brasil que tem um presidente que não tem compaixão pela vida dos brasileiros e que abandonou o povo brasileiro. Kalina.
Dani, só uma dúvida, por acaso o governador chegou a mencionar se já entrou em contato com a Anvisa pedindo autorização?
Olha, eles não falam necessariamente da autorização. O que se sabe é que no dia 15 de dezembro, os resultados da fase 3 dos testes clínicos aqui da Coronavac já devem ser divulgados. A gente já deve ter uma resposta em relação à eficácia, né? De acordo com o secretário de Saúde aqui do estado, Jean Gorenstein, não tem um aceno formal, inclusive, do Ministério da Saúde para incluir a Coronavac. Eles estão em conversas com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, mas, por enquanto, não tem aí um aceno formal em relação à Coronavac, né? Tem esses resultados, então, e o Instituto espera que, no caso da Anvisa, que ela seja ágil nesse processo, já que tem uma questão urgente aí em relação à vacina, Kalina.
Nani Cox para o Jovem Pan. Agora, obrigada, Nani, bom trabalho para você. Agora são 4 horas e 12 minutos e nesta tarde o vice-presidente da República, Milton Mourão, realizou uma palestra na Associação Comercial de São Paulo. Uma das afirmações que chamou a atenção foi a de que até o fim de 2021 ele espera ter cerca de 150 milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. O repórter Vitor Moraes acompanhou esse evento e tem mais informações. É com você, Vitor.
O vice-presidente da República, Milton Mourão, participou nesta segunda-feira de uma palestra na Associação Comercial de São Paulo em comemoração aos 126 anos da entidade. Ele disse que espera que até o final de 2021, cerca de 150 milhões de brasileiros estejam vacinados contra a Covid-19 em todo o país. Mas Mourão não mencionou a vacina de qual fabricante será utilizada e nem detalhou o plano de imunização. O número citado por ele é superior aos 109 milhões de pessoas citadas no dia 1º de dezembro pelo Ministério da Saúde. O vice-presidente da República disse que o governo agiu de forma eficiente durante a pandemia e evitou um colapso do sistema com repasse de recursos para estados e municípios.
A primeira palavra que eu gostaria de dizer é que brevemente nós vamos voltar a estar reunidos como sempre estivemos, pois vamos dispor da vacina, a vacina que será distribuída em todo o território nacional. Esperamos até o final de 2021 termos em torno de 150 milhões de brasileiros vacinados, que é um número extremamente significativo, e, consequentemente, temos a capacidade de retomar a normalidade nas nossas vidas.
Mourão também falou de economia e afirmou que o Brasil tem enfrentado ao longo dos últimos anos crises nos sistemas político, econômico e da sociedade. Segundo ele, se nada for feito no âmbito das reformas, em 2 anos não haverá condições de sustentar o governo.
A nossa crise econômica, ela veio sendo gestada aí, pouco a pouco, ao longo dos últimos 30 anos. Né? Nós tivemos uma Constituição, a Constituição que está hoje em vigor, que quando foi feita, ela olhou muito o passado e o presente daquele momento e não olhou o futuro. Né? E colocou muitos deveres para o Estado brasileiro sem dizer como essa conta seria paga. E pouco a pouco essa conta foi se tornando difícil de ser paga.
Mourão também mencionou durante a palestra na Associação Comercial de São Paulo a pouca participação do Brasil no comércio mundial e declarou que é preciso reverter a situação. Ele lembrou que o país já foi a 8ª economia do mundo, caiu para a 12ª, mas só tem 1,2 no comércio mundial.
Mais cedo em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que está conversando com lideranças do parlamento sobre a possibilidade de implementar o voto impresso nas próximas eleições. Sobre isso, quem traz mais informações é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que está articulando com o Congresso Nacional uma mudança na Constituição para garantir a criação de uma espécie aí de comprovante de votação. A avaliação aqui do governo é que o chamado voto impresso é essencial para garantir a lisura do processo eleitoral. Nas palavras do presidente, a medida é necessária para que o Brasil tenha um sistema confiável em 2022. Na manhã de hoje, Bolsonaro conversou com apoiadores que ontem ocuparam aí a esplanada pedindo a criação do mecanismo. Hoje de manhã, então, ele confirmou nessa conversa a articulação com o parlamento e mandou aí um recado ao judiciário.
Eu estou conversando com a liderança do parlamento. Quem decide o voto impresso somos nós, executivo, sim, e o parlamento.
Certo.
Okay? Ai, que ótimo. E acima de nós, o povo, que quer o voto impresso.
Bom, só para a gente tentar explicar, Bolsonaro fez questão de dizer que executivo e legislativo têm autonomia para decidir, porque na avaliação do Supremo Tribunal Federal, a criação do comprovante de votação é inconstitucional. O entendimento da maioria dos ministros é que a medida viola o sigilo e a liberdade do voto. Fora isso, segundo a Justiça Eleitoral, não há qualquer risco de fraude objetivamente evidenciado que justifique a introdução de um mecanismo adicional de fiscalização cuja operacionalização envolve grandes dificuldades e custos. De qualquer forma, parlamentares alinhados ao governo já preparam sim uma PEC para justamente garantir que Bolsonaro dispute a reeleição lá em 2022 com a garantia de que os eleitores poderão levar para casa um comprovante aí de votação. O avanço dessa proposta no Congresso, inclusive, está aí entre os principais interesses do governo em eleger aliados para as presidências da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem.
Valeu, Maldonado. A gente continua em Brasília, porque mais cedo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que nunca teve a intenção de disputar reeleição e que seu candidato à presidência deverá representar a independência da casa. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu em votação por barrar a reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. Sobre isso, quem traz todas as informações ao vivo, direto da capital federal, é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde. Acredito que a pressão popular provocou nessa reviravolta dos votos.
Muito boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, exatamente. Havia uma tendência aqui em Brasília, muita gente, inclusive, já dava como certo que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal ia validar a tese, por exemplo, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e autorizar essa possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Alguns contavam até com 7 votos a favor dessa tese, mas acabou que o resultado de ontem à noite surpreendeu muita gente e aconteceu depois de muitas críticas aí ao Supremo nas redes sociais, já que inicialmente estava um placar bastante favorável à possibilidade de reeleição, chegou-se a ter 5-0. Bom, e no day after aqui, né, já se intensificam todas essas articulações em torno aqui à presidência da Câmara, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele sempre negou publicamente que era candidato, falava isso também para aliados, mas havia um temor ali de todo mundo de que na hora H ele acabasse atropelando os outros e confirmando a candidatura a um eventual quarto mandato. Bom, nesse momento já tem um candidato posto nessa eleição lá para a Câmara, que é o deputado Arthur Lira, do PP, ele que é um dos principais articuladores do Centrão e é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, ele seria o candidato do governo federal, pode ser esse homem de confiança que Rodrigo Maia gostaria de ter aqui na Câmara, já que Rodrigo Maia não atende a esse perfil, ele tem uma relação bastante conturbada em alguns momentos com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes e outros membros do governo. Enquanto isso, o grupo político do presidente da Câmara avalia alguns nomes, tem alguns pré-candidatos, digamos assim. A gente pode falar, por exemplo, do Marcos Pereira, que é o atual vice-presidente aqui da Câmara, um deputado do Republicanos, também o deputado Baleia Rossi, do MDB, o deputado Elmar Nascimento, do DEM, Luciano Bivar, do PSL, e também o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, e o Maia, ele disse agora há pouco que deve escolher nos próximos dias esse candidato, não apresentou uma data limite, mas disse que quer fazer isso o mais breve possível. Ele disse que o mais importante é esse bloco de centro, centro-direita, se manter unido e até atrair alguns partidos também da oposição. Ele disse que esse grupo político dele tem algumas convergências com a oposição, como a independência em relação ao poder executivo e também a pauta de costumes. Portanto, nos próximos dias, a tendência é que comece a abrir o caminho aí para esse candidato apoiado por Rodrigo Maia, que vai ser o principal adversário do deputado Arthur Lira, que até o momento é o candidato do governo. Kalina.
Devem mudando um pouquinho de assunto, no início da tarde, o ministro Alexandre de Moraes disse que o presidente Jair Bolsonaro não pode desistir de prestar depoimento no inquérito que investiga a suposta interferência política na Polícia Federal. Conta mais pra gente dessa decisão, por gentileza.
Pois é, foi uma decisão que até se contrapôs ao desejo do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal, né? O presidente ele tinha feito esse pedido através da Advocacia Geral da União, mas o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, disse que Bolsonaro não tem essa opção de desistir de prestar depoimento no âmbito desse inquérito aí que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente da República na Polícia Federal. E nessa mesma decisão, Alexandre de Moraes determinou que vai caber ao plenário do Supremo Tribunal Federal definir a forma desse interrogatório, ou seja, se ele vai ser presencial ou se ele pode se dar por escrito, como foi, por exemplo, quando o ex-presidente Michel Temer teve que prestar depoimento lá em 2017. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão proferida hoje, a Constituição não permite o direito de recusa prévia e ele disse que Bolsonaro poderia usar a sua prerrogativa de ficar em silêncio durante esse depoimento, mas não de comunicar uma desistência. Abrindo aspas aí para o ministro, a Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais ao investigado ou réu. E também, de acordo com o ministro, será o investigado quem escolherá o direito de falar no momento adequado ou o direito ao silêncio parcial ou total, mas não o investigado que decidirá prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização desses atos procedimentais. Agora, portanto, fica no aguardo do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux, marcar a data desse julgamento no plenário da corte para que os 11 ministros se reúnam e definam aí como será esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se vai ser presencial ou se vai ser por escrito, como prefere o presidente da República, nesse inquérito que caminha aí para as suas etapas finais.
Muito bem, Levi. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Agora são 4 horas e 24 minutos e o motorista do ônibus que despencou de um viaduto na BR-381 na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, se apresentou à Polícia Civil hoje à tarde, 3 dias depois do acidente que matou 19 passageiros. Luiz Viana de Lima pulou do veículo ao perceber que iria cair e fugiu. Ele não foi considerado foragido porque não havia um mandado de prisão contra ele. O motorista e um responsável pela empresa do ônibus prestarão esclarecimentos à polícia. 14 dos 19 corpos foram levados por uma aeronave da Força Nacional Brasileira para a região nordeste do Brasil no início desta tarde. Outros 4 corpos também foram transladados nesta segunda pela polícia local. E um deles foi levado pela própria família. E é hora de viajar para o Rio de Janeiro com as informações do nosso repórter Rodrigo Viga. O estado carioca não tem mais leitos de UTI para a Covid-19 na rede pública. Que situação, hein, Viga?
Exatamente. Não faltam problemas no enfrentamento à Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. A promessa é que até o próximo dia 15, no mais tardar dia 20, nós tenhamos mais de 500 leitos por parte, mais de 500 por parte de Prefeitura e Governo do Estado para ampliar a oferta e diminuir a taxa de ocupação que anda beirando o colapso. Pois bem, hoje quem quer uma internação na rede pública de saúde do Rio de Janeiro tem de esperar numa longa fila. São mais de 450 pessoas aguardando esse direito à internação para um leito ou de enfermaria ou um leito de UTI. Dessas 452 pessoas, 248 estão aguardando um leito de UTI, ou seja, pessoas que estão em um estado mais grave. A gente trouxe essa informação aqui ao longo dos últimos dias. Inclusive, a procura por cilindros de oxigênio aumentou bastante junto a empresas especializadas nesse tipo de serviço, porque são pessoas que estão fazendo um tratamento prévio em casa, estão com Covid ou estão com sequelas do coronavírus. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, as autoridades do Rio tinham prometido testagem em massa, né? Inicialmente, há cerca de 2 semanas. Depois o discurso mudou, dizendo que não era testagem em massa, era testagem em larga escala. 1.500 testes ao dia, mas tem muita gente reclamando do aplicativo, que é uma espécie de filtro de triagem, né, para saber se a pessoa tem direito ou não a essa testagem, e dizendo também que até conseguiu autorização, mas para fazer o teste daqui a 30, 40 dias, aí já perde totalmente o sentido. Em Campos, cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, enquanto que aqui na capital as autoridades têm evitado recuar, voltar atrás aí nas medidas de isolamento em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, uma decisão foi tomada nas últimas horas. A prefeitura decretou uma espécie de lockdown durante a madrugada. Ninguém pode sair às ruas, é um toque de recolher, de meia-noite às 5 horas da manhã, para evitar aglomerações em bares, restaurantes e também festas e eventos que são literalmente inadequados, inapropriados em momentos como esse de agravamento da pandemia de Covid-19. Um caso bastante emblemático também nas últimas horas: um menino deu entrada na pequena cidade de São José de Ubá, no noroeste do Rio de Janeiro, na semana passada, já com um caso adiantado de Covid-19, 80% do pulmão comprometido, repito, hein, apenas 8 anos de idade. Essa criança foi transferida numa grande mobilização de Corpo de Bombeiros e Marinha de helicóptero aqui para a capital, com 90% agora do pulmão comprometido, lutando pela vida, lutando contra a morte. Tomara que essa criança de 8 anos consiga superar essa grave doença, que já fez quase 23.500 mortes aqui no Rio de Janeiro e mais de 370 mil pessoas infectadas. Do Rio, Rodrigo Viga.
4 horas e 28 minutos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, divulgou que a produção de veículos subiu 0,7% em novembro em comparação a outubro. Ao vivo, direto dos estúdios aqui da Jovem Pan, quem explica melhor esse crescimento é o repórter Marcelo Matos. Oi, Matos, boa tarde para você. A produção de veículos continua impactada pela falta de componentes e insumos?
Muito bem, Kalina, boa tarde a você e também aos ouvintes internautas. Exato, também a questão do aço, né? Um crescimento aí de 30% nos valores cobrados. A indústria reclama também da falta de componentes, houve uma paralisação. Nunca tinha acontecido na história, né? Abril, maio, as concessionárias também fechadas, depois uma retomada da produção e agora a situação ainda bastante delicada em relação à produção. Nós tivemos em novembro o primeiro mês com produção melhor em relação a 2019. Ao longo dos anos, ao longo desse ano 2020, de janeiro até outubro, todos os dados indicavam o seguinte: 2019 acima de 2020. Pela primeira vez, então, a produção atingiu 238 mil veículos, algo acima do que foi verificado em 2019 sem a pandemia. Mas, como você disse, né, nós temos ainda, claro, uma perda muito grande em razão da paralisação, dos efeitos em relação também aos demais países da América Latina. A Argentina é o principal país, principal parceiro comercial do Brasil em relação às exportações, e mesmo antes do coronavírus já tinha uma situação econômica bastante difícil. Então o mercado interno é que vai sustentando a indústria automotiva brasileira. Os demais países vizinhos também da América Latina estão aí com a economia combalida em razão da pandemia. Então essa produção é significativa, houve um crescimento inclusive de 0,7 sobre outubro e 4,7 sobre 2019. Mas em relação às vendas, né, nós tivemos também um crescimento de novembro para novembro, né, do ano passado, uma queda de 7,1, mas sobre outubro 4,6, 225 mil veículos. Então fica agora a expectativa, o setor sabe que vai perder aí pelo menos 1 milhão de veículos que vão deixar de serem produzidos e vendidos ao longo desse ano. A expectativa era superar os 3 milhões, até o momento nós tivemos 1,8 milhão, então vai ficar muito abaixo daquilo inicialmente previsto pelas montadoras. Claro, a pandemia fez um estrago considerável, né? A indústria brasileira tem uma capacidade de 5 milhões de veículos na sua produção anual. Então há uma ociosidade grande aí na cadeia. Nós estaremos aí na casa de 2 milhões de veículos. Então, um ano bastante difícil em relação também às demissões, né? Nós tivemos aí um aumento nesse mês, aí na virada de outubro para novembro. Mas de qualquer forma, né, Kalina, ainda também há muitas incertezas em relação ao país. O setor reclama de uma reforma tributária que é prometida há muito tempo, né? O setor é uma cadeia muito longa, o setor automotivo, fornecedores e demais outros prestadores de serviços. Então, a carga tributária brasileira complica bastante aí essa competição até com mercados mais maduros, americano, no norte-americano, chinês, então nem se fala, né? A China foi o único país que conseguiu retomar a sua produção além da pandemia e vai conseguir sair do vermelho nesse ano. Mas o Brasil dificilmente conseguirá. As montadoras sabem que terão aí um déficit bastante significativo, né, para zerar essa conta ao final de 2020, Kalina.
Beleza, Matos. Obrigada, Marcelo Matos, que hoje estará ancorando o programa Os Pingos nos Is. Bom trabalho, Matos.
Obrigado, Kalina. Até mais.
Até. Agora são 4 horas e 32 minutos. O Jovem Pan agora está terminando rapidinho hoje, né? Mas amanhã tem mais. Obrigada pela companhia e pelo respeito. E em seguida você acompanha Mulheres Positivas. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como Os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Hoje, 9:30 PM. Eleita a primeira prefeita negra em Bauru com mais de 89 mil votos, Suelen Rossim vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, hoje, a partir das 9:30 PM, direto ao ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue... Esse
amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que eles
estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Mulheres positivas.
Nossa mulher positiva aqui na Pan é psicóloga, influenciadora e um fenômeno da internet, apoiando e incentivando todos os públicos, especialmente o PCD. Pequena Lô, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada a você pelo convite, uma honra enorme estar aqui, muito obrigada.
A honra é toda nossa, mais positiva que você é impossível.
Ah, que isso.
Linda, eu queria começar falando sobre a sua positividade. Você é formada em psicologia.
Sim.
E eu quero que você conte um pouco sobre como você constrói as narrativas para influenciar tantas pessoas positivamente.
Bom, eu acho que desde quando eu comecei, né, na internet, eu sempre tive um filtro.
2015.
Sempre tive o filtro, né, do que eu iria falar, do que eu iria mostrar. E quando eu fui pro Instagram, né, eu passei por várias fases, na verdade. Comecei no YouTube, depois eu fui pro Instagram, né? E aí, depois que eu comecei nas redes sociais, as outras que tinham. Mas eu sempre tive esse filtro, eu sempre gostei do humor, desde quando eu era criança. É, eu via muito meu pai, né? Ele até hoje gosta, assim, de contar algumas piadas. E eu olhava aquilo, achava o máximo. Então, eu já repetia, né, aquele movimento ali. E eu sempre gostava muito de ver as pessoas ao meu redor sorrirem. Falei, é isso que eu gosto. Então, eu vou levar isso pra internet. E aí, começou a viralizar super, deu super certo. E tô aí agora, né?
E esse ano, esse foi o melhor ano da sua vida. Tava me contando fora do ar. Melhor ano da sua vida, ano de Covid, melhor ano da vida de pequena Lô.
Exato.
E você começou o ano com 80 mil seguidores no Instagram, fechou com 2 milhões.
Exato.
Ainda em crescimento. E você é um fenômeno do TikTok também.
Sim, também. Tô com quase 3 milhões lá.
Nossa senhora.
Ao todo, 5 milhões, né? De pessoas me acompanhando. É muita gente.
E me conta mais da sua formação como psicóloga. E como você aplica isso na construção dos seus conteúdos.
A psicologia, eu falo que ela tá presente no meu dia a dia, todo momento. Principalmente quando eu vou me comunicar com os meus seguidores. Eu acho que o que eu vou responder pra ele, seja no direct, seja no stories.
Você responde sempre?
Tento responder todo mundo.
Porque, imagino que seja difícil.
É muito difícil. Mas eu sempre falo com eles nos stories de uma maneira geral, né? Que eu consiga responder todos que me mandaram mensagem. Mas eu gosto muito dessa interação deles. É muito legal. Recebo muitas mensagens positivas, muitos feedbacks bons. E a psicologia eu uso todo momento, até mesmo pra produzir o conteúdo de humor, né? Porque eu tenho que ver o que eu vou fazer ali. Não é tudo que eu posso falar. Porque é muita gente de várias idades. De criança até o idoso que me acompanha. Então, eu tenho sempre esse filtro. E a psicologia me ajuda, né? A empatia, um vídeo que vai gerar identificação. Então ela está presente 24 horas.
Mas quando você constrói o conteúdo, você pensa mais no público PCD? Não? Qual é o seu apelo?
Na verdade, os meus vídeos é para variação de público, né? Eu acho isso legal, porque tem muitos PCDs que me mandam mensagem. Mas a maioria são pessoas que não têm deficiência. Porque o meu vídeo, por exemplo, ele mostra cenas que eu vou dar um exemplo de alguma festa, né? Que eu repriso ali. Então, eu mostro que eu, mesmo sendo PCD, eu também frequento esses lugares e todas as outras pessoas PCDs também podem frequentar. Mas as pessoas que não têm deficiência, elas se veem ali naquela cena, elas se identificam. Isso é muito legal, que então é um público diverso, né? Isso que é o legal, eu acho, que dos vídeos que eu produzo.
E me conta um pouco sobre a sua infância. Como era? Você sempre foi a pessoa engraçada da turma? Sim. Você sempre foi uma criança divertida, engraçada? Como é que funcionava o bullying na sua vida?
Graças a Deus, desde quando eu entrei na escola, eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Então, eu já fazia amizade com todo mundo que estava ali na minha frente. Sempre soltava uma piada antes, para o clima ficar mais ali, mais tranquilo. Mas eu sempre gostei. Eu não tenho muito tamanho, né? Mas eu sempre gostei de me aparecer. Sempre contava piada nas festas que eu ia com os meus amigos. Na roda, tipo, eu tava até no churrasco de família. Eu fazia um mini stand-up ali. E aí, todo mundo ficava ao meu redor. Então, eu sempre gostei. Sempre, sempre, sempre.
Entendi, não. Então, quer dizer, você sempre foi positiva. Tá, você sempre tirou de letra. Qualquer problema aí que mas algum momento difícil que você passou e que você falou: não, essa não sou eu sou uma mulher positiva. Eu consegui meu sucesso, eu consegui minha trajetória, eu consegui os meus produtos. Isso não me pertence. Aconteceu já alguma vez na sua vida? Algo que te marcou ou não?
Eu acho que foi o início da pandemia. Eu fiquei um pouco perdida no que eu iria fazer, né? Quais os conteúdos eu iria produzir. Porque tudo tinha mudado, pegou todo mundo de surpresa, né? Então, a gente teve que se adaptar a esse novo período. Então, eu fiquei um pouco perdida. Será que eu continuava gravando? Será que eu começava a atender, né? Atuar na área
como
da psicologia.
Psicóloga, claro.
E aí, porque é uma profissão que nesse período tá sendo muito, muito importante. E aí, eu resolvi dedicar os meus vídeos, a constância de postagens ali. Porque o humor também ia ajudar muito, tá ajudando, né? Porque tem muitas notícias tristes, muitas informações. Então, as pessoas, ao mesmo tempo, querem algo pra se distrair. Rir ali, né? Pra dar uma aliviada. E o humor tá aí pra isso. Então, eu comecei a me dedicar muito. Deu super certo, tá dando super certo.
É tão espetacular o seu trabalho, né? Porque você parte do princípio que a felicidade, enfim, derruba qualquer mal-estar, qualquer sensação que possa, enfim, vir a tirar esse seu brilho. Sim. Acho que, né, você trabalha isso muito dentro de você. E você tem, às vezes, pensamentos muito ruins? Como que você lida com a sua mente? Porque, às vezes, a mente é um cavalo selvagem, né? Você tem que doutrinar a sua mente. Sim. A estar no caminho certo. Como você lida com isso? Você medita? O que você faz?
Eu faço terapia. Faço terapia desde quando eu estava na faculdade, para atender os meus pacientes também, porque a gente precisa fazer, né? Mas hoje em dia, principalmente, eu tô fazendo porque minha vida mudou completamente, né? Então, para eu assimilar isso tudo, me ajuda bastante, porque é uma vida nova que eu tô tendo. E assim, eu sempre quis isso, mas eu não imaginava que seria desse jeito. Porque tá sendo tudo muito rápido. Então, eu tô desde 2015. E agora que chegou todo esse momento. Então, me ajuda muito. A terapia é muito importante.
Como que mudou sua rotina?
Tudo. Completamente tudo. Porque agora, além dos meus vídeos que eu produzo para as redes sociais, tem o trabalho, as publis também que eu faço, né? Então, mudou completamente tudo. Dormi, acordei, a pequena Lu estourada.
Algo que eu converso muito, discuto muito no Mulheres Positivas é: você não projetar, você não colocar sua felicidade em coisas que você não consegue controlar, né? Sim. Você tem que optar. Eu sou feliz, independente do que acontecer. Às vezes as pessoas colocam a felicidade. Eu vou ser feliz no dia que eu ganhar dinheiro. Eu vou ser feliz no dia que eu emagrecer. Não existe isso, né, pra você. E nunca existiu.
Ai, teve os momentos, assim, principalmente das cirurgias, né, que eu passei.
Me conta.
Fiz 5 cirurgias, então era um momento que me marcou muito. Porque eu era criança, né? Eu comecei com 7 anos. E a última foi com 11. Então, foi um momento ali que eu tive que ficar forte, né? Vamos dizer assim. Porque fazia parte da minha rotina, praticamente. É, as pessoas falavam, hoje eu vou passear. Não, hoje vou fazer outra cirurgia, gente. Era mais ou menos assim. Então, aquilo ali, para mim, virou o normal, né? Mesmo que era um momento difícil. Mas hoje eu vejo que aquele momento ali, eu precisava ser forte. Mas eu sou ser humano, né? Nós somos seres humanos. Nem todo dia a gente tá bem, tem os momentos tristes e tá tudo bem. Mas eu acho que colocar a felicidade em algumas coisas que talvez, quando chega o momento da felicidade, a gente vê que talvez não era aquilo que fazia a gente feliz. Era do jeito que a gente tava. Então, acho que é aproveitar o momento. E tem que projetar também, né? Igual, eu já sonhava com isso que tá acontecendo. Mas eu não sabia que seria desse jeito. Então, eu tô muito feliz mesmo. Com tudo que tá acontecendo e que vem por aí também, né? Que vai vir.
Mas me conta, o que aconteceu até os seus 7 anos, depois teve que ser operada? Como foi essa fase?
Eu andava até os meus 11 anos, normalmente. Sem apoio da muleta e sem minha scooter. E aí, com 11, foi a minha última cirurgia. Ela foi bem delicada. Eu fiquei 45 dias só deitada, porque eu fiz cirurgia no quadril. Então, foi uma das minhas últimas cirurgias. Esse momento, as 5, na verdade, que eu passei, foram momentos difíceis, mas ao mesmo tempo de aprendizado, porque eu aprendi muito nesse período. Minha família estava comigo, né? Eu falo que o principal disso tudo são os meus pais, né? Porque eles, desde quando eu era criança, eles nunca tiveram vergonha de me expor, de sair comigo, sempre me mostrava o que eu, né, seria capaz de realizar o que eu quisesse. Então, eu acho que por isso que eu sou assim hoje, né? Pelo aprendizado dos dois, do que eles me ensinaram. Isso é muito importante, o papel da família. Então, eu acho que por isso que cresci muito. Mas eu sou assim hoje, eu acho que por conta disso tudo. Desse aprendizado que eu tive desde criança, mesmo passando por essas cirurgias.
Que mensagem você quer dar para quem tá te assistindo?
Eu acho que a principal que eu aprendo todos os dias é acreditar no nosso potencial. Porque se eu não acreditasse em mim, eu acho que eu não estaria, não tivesse persistido tanto no meu sonho, né? Que era ser reconhecida por milhares de pessoas, que é o que tá acontecendo hoje em dia. Então, é um trabalho, claro, que lento, é um passo lento. Se conhecer e acreditar em nós mesmos. Mas eu acho que é um dos principais, sabe?
Autoconfiança. Autoconfiança.
Ter segurança. Se você sabe que você é bom, então o que as outras pessoas vão dizer ao contrário não vai te afetar, porque você sabe que você é bom naquilo ali. E sempre vai ter críticas, né? Isso é fato. Haters, principalmente.
Você tem hater?
Tem, desde quando eu comecei. Eu acho que com eles eu aprendo muito, inclusive. Eles são aprendizados. Porque para se conhecer mesmo, igual quando alguém fala que você é ruim naquilo e você sabe que você é bom, não te afeta. Porque você sabe que você é bom naquilo ali. Então, eu tenho hater desde quando eu comecei. Mas são a minoria. Eu acho que a maioria gosta do meu trabalho. Então, é isso que me dá força, sabe? Me motiva para continuar. E eu falo, gente, vocês que não gostam, perdão, mas eu não vou parar tão cedo. Essa é a mensagem.
Não, mas tem muita raiva, né? Eu fui tão xingada, enfim, desde que eu comecei a trabalhar com mulheres positivas, eu fui tão xingada que hoje também não tô muito preocupada. Me xingaram tanto no Estadão, mas tanto, que hoje eu não me preocupo mais com xingamentos, né? Não tem que se importar.
E sempre vai ter, né? Sempre vai ter crítica.
Sempre.
Sempre.
Não adianta, né?
Não adianta.
A gente não é pizza pra agradar todo mundo. Eu também não gosto de pizza, por exemplo. Você gosta de pizza?
Eu gosto.
Então eu não,
mas
tá
tudo bem, eu respeito. É isso que é o principal.
Tem que respeitar, cada um come o que gosta. Pizza,
exato.
Sorvete.
Opinião também, cada
quinoa.
Um tem a sua. Entendeu?
Não, com certeza. E me conta, eu quero que você dê alguns exemplos de mulheres PCD que você admira, que fazem um trabalho maravilhoso, que de repente a gente pode até convidar para estar aqui no Mulheres Positivas também.
Olha, uma das primeiras que eu passei a conhecer foi a Mariana Torquato. Ela é PCD e ela fala muito, né, sobre a importância, passa as informações que talvez as pessoas não saibam. Igual, por exemplo, a sigla PCD. Ela é nova, né? Vamos dizer que ela é mais nova agora de ser usada. Antes as pessoas davam outros nomes, né? Se referiam de outras maneiras a nós PCDs. E hoje PCD que é o correto, pessoa com deficiência. Então ela sempre passa essas informações, faz também, leva a mensagem, né? Quase a mesma que eu levo, só que eu levo através do humor. Mas ela tem por stories, vídeos que ela grava. Então, eu admiro muito. Foi uma das pessoas que eu conheci, assim, uma das primeiras. A Leandrinha Duarte também. Sensacional. Ela é PCD. Então, hoje em dia eu tenho mais contato. Porque quando eu comecei, eu não conhecia muito. E hoje em dia a gente vê que muitas estão também na internet, levando essas informações, né? Levando uma outra visão para as pessoas. Isso é muito legal, acho que é o principal, né? De ter vários PCDs na internet mostrando que, né, a gente também faz parte da sociedade.
Você falou sobre o quanto hoje a sua realidade mudou, que você está fazendo muito public post. Eu queria entender. O quanto que você entende que as marcas estão se preocupando em conversar com o público PCD? E o quanto as marcas estão dando valor e colocando no pedestal esse público tão importante, tão nobre?
Sim, hoje eu consigo ver essa evolução, principalmente com as marcas, né, que eu estou trabalhando. E eu fico muito feliz, inclusive eu já fiz várias, né, falando mesmo sobre minhas vivências como PCD. Algumas com interação do público, eles fazendo perguntas para mim. E era uma publi. Então, isso foi muito legal, porque teve uma interação enorme. E as pessoas ali mostrando as curiosidades deles, né? Que muitas pessoas, às vezes, eu falo que é falta de informação mesmo. Que eles não sabem como chegar até nós para fazer uma pergunta ou até mesmo se referir. Então, as marcas estão levando isso, né? Tá tendo essa evolução maior. E isso é muito bom, porque eu levo essa representatividade. Eu fico muito feliz com isso, né?
Mas você sente que antes, quando você começou a sua carreira, em 2015, você sentia que as marcas se preocupavam menos?
Antes, eu vejo, não só as marcas, mas as pessoas mesmo que me seguiam. Eu vejo uma evolução até mesmo em como elas me enxergam. Antes, eu era conhecida como a Lohane, a pequena Lô deficiente. E hoje, eles conseguem me enxergar como a pequena Lô, humorista e produtora de conteúdo. Isso é muito bom, essa evolução. Eu consigo ver nitidamente, através dos meus seguidores e das marcas também que têm mais procura hoje em dia, né? Por conta desse estouro que aconteceu.
Tem algumas marcas que vêm tentar trabalhar com você que você se recusa por um histórico, às vezes, nebuloso, que não apoiavam a causa antes?
Todas até hoje foram maravilhosas, todas as publis. Eu gostei muito de estar fazendo parte, sabe? Todas foram incríveis.
Pequena Lô, agora eu quero falar com você sobre o melhor vídeo que você já fez, que mais teve interatividade e por quê?
Olha, um dos primeiros que me levou a tudo isso foi um do High School Musical, que fez muito sucesso. E o meu preferido, que também teve muita viralização, foi um do casamento. Que eu faço ali uma cena que quando a gente tá no casamento e a câmera vem bem na hora que a gente tá comendo. E aí eu fico atuando ali, faço coração.
Mas tava em algum casamento?
Não, eu fingi que eu tava.
Você fingiu?
E a cena, todo mundo se identificou. É um dos meus vídeos que faz muito sucesso. Tem até figurinhas que rodam pelo memes. Que eu faço coração, né? Com a boca cheia de comida. Como se eu estivesse ali no casamento mesmo. E eu não falo nada. Eu só vou fazendo caras e bocas e a música vai rodando de fundo. Então, foi um dos vídeos que mais fizeram sucesso.
Por que será? Que...
Teve muita identificação. Todo mundo já passou por isso. Eu passava desde a bodas de ouro dos meus avós até o casamento que eu vou até hoje. Sempre quando a gente começa a comer, o câmera vem, né? Ele vem bem assim. E aí você tá colocando a comida, então fica uma coisa meio climão ali. E todo mundo se identificou, acho muito engraçado. E ele roda até hoje, esse vídeo. Teve quase 3 milhões de visualizações nas
redes sociais. Então a sensação que você tem quando você tá em alguma festa, que o cinegrafista sempre capta você comendo,
sempre,
é isso?
Sempre, sempre. É uma situação cotidiana, vamos dizer assim.
E quando você começou a sua carreira, qual que você acha que foi o pontapé inicial?
Eu acho que foi o da Não Repara a Bagunça.
Que é um vídeo, quarto.
Que é um vídeo que a visita chega E eu falo, só não repara a bagunça. E a visita fala, imagina. E é a principal coisa que ela faz. Ela entra
e repara a bagunça. Então um terror a
então,
casa.
Então foi o vídeo que foi o pontapé também, que me levou
ao estrelato. Extremo. Sim. Que bombou e viralizou.
Muito. Ele foi engraçado também. Tem vários, mas o meu preferido foi o do casamento.
Mas você dá risada com você mesmo? Não sei se tiver.
Tem vídeo que sim, tem vídeo que quando eu termino de gravar, vou assistir e fico rindo. Mostro pra minha mãe também, né? Dependendo da risada dela. Aí eu falo, foi bom, foi bom.
Maravilhosa, vamos lá. Eu quero que você me dê uma dica. Um livro, um filme, uma mulher que você admira pra quem tá te assistindo, poder ler, poder assistir o filme, poder se inspirar nessa mulher que te inspira.
O livro é um que eu ganhei quando eu era criança. Inclusive, em uma das minhas cirurgias, eu ganhei da minha melhor amiga. Pequeno Príncipe é um livro que me marca bastante. Filme, eu gosto muito de Viva, A Vida é uma Festa. É de desenho, mas passa uma mensagem muito bonita. E mulher que me inspira, que eu sou muito fã, é a Tata Werneck. Sou muito fã. Muito fã dela. E quando ela me descobriu e me mandou mensagem, fiquei muito feliz.
Ela mandou mensagem?
Sim, a gente troca ideia.
Ah, não acredito.
É uma honra enorme pra mim. Ela é
Você tem que ir lá incrível. No Lady Show também, o máximo
Sim,
programa dela.
Ela é muito legal, muito quero muito encontrar, esperar tudo isso.
E ela é pequenininha, igual você
também. Ela é
também.
Baixinha, a gente fica zoando uma outra.
Quem que é menor?
Eu, com certeza, né? Mas ela é demais.
Muito bem, muito bem. Você quer deixar mais uma mensagem para quem tá te assistindo e acompanha seu trabalho?
Quero mandar um beijo. Não canso de agradecer eles pelo carinho, por tudo isso que tá acontecendo, que ao mesmo tempo é graças a eles, né? Por gostarem do meu trabalho. E é isso, pequena Lô não parará tão cedo. E levando representatividade de todos nós PCDs.
Maravilhosa, maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Muito feliz com a sua presença aqui. É uma honra para todos.
Prazer é meu.
Nós.
Prazer é meu.
E não se esqueça que o papo completo com a pequena Lô fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Recebe em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
Jovem Pan News. Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou.